Ela deve ser um órgão que tem uma representação legal. Vai entrar o recurso por ela para repassar. Não pode ser só um órgão simplesmente... É isso, é aquilo, passa para cá, para colar. Tem só essa possibilidade legal. Então, acho que tem que ser respeitado também, até porque o melhor método que foi introduzido no país foi o método da concorrência. Eu acho que a concorrência tem que ser feita para que todos. Claro, com a técnica e com a qualidade e com o recurso. Era isso, senhor presidente.
Agora o nosso último interlocutor escrito. Uma palavra que tem o tempero indígena de uma muqueca capixaba e a radioatividade das monazíticas areias de Guarapari. Senador Magno Malta.
Eu vou dizer a Vossa Excelência que o Nordeste foi que me pariu. E o Espírito Santo me adotou. Eu sou adotivo e realmente a muqueca é verdade, que Vossa Excelência está dizendo.
Vivido e temperado no
Com
Espírito
certeza.
Santo.
Com certeza. Eu, senhor presidente, vou ter muito cuidado, vou tomar muito cuidado, porque para eu não cometer o erro das sessões solenes. Sessão solene da Câmara, sessão solene do Senado, os oradores cometem o mesmo erro, porque todo mundo busca o currículo na internet, chega atrasado, o outro já leu aquilo, ele lê a mesma coisa que o outro leu. E às vezes eu falei, precisa até avisar o cara, ó, então eu tirei da internet, só vai atrasado, não lê esse trem não, né? Então, não quero falar e não quero ser repetitivo daquilo que já foi falado. Quero saudar os atletas aqui, o nosso querido Darley, um goleiro que tantas alegrias deu ao futebol brasileiro, né? Um atleta respeitado pela sua história. O Romário, que há pouco estava aqui também. Uma história também de vitórias e de alegrias para nós, para os cidadãos, para a sociedade brasileira. E fico muito feliz de vê-los no parlamento, numa tentativa benéfica, saudável, de serem úteis como instrumentos ao esporte do país, que imagino seja, sempre imaginei, a grande saída de enfrentamento à violência, ao crime do país, como instrumento de prevenção, instrumento de cura. E falo que, a partir de uma experiência de 30 anos, senador Requião, que tiro o drogado da rua, é o ar que eu respiro, é a vida que eu vivo, convivendo com essa oportunidade, esse privilégio que Deus me deu, e imagino que o esporte é o grande instrumento preventivo, e essa violência instalada no Brasil hoje de uma forma que nós não entendemos e não enxergamos onde é que vamos parar e a saída. Penso, dizia eu ao ministro da Saúde, da Educação, que esse é o grande momento de nós instituirmos e instalarmos o esporte de uma forma obrigatória nas escolas. Nós somos um país do futebol e crescemos hoje nas artes marciais no mundo como nunca. Como nunca. Há uma visibilidade dos atletas das artes marciais no Brasil, uma coisa tremenda, sabe? O corintiano Anderson Silva, eu estava lá na luta, né? E eu achei até que ele estava fazendo publicidade. Falei, pô, bicho, tinha que ter botado a camisa do Flamengo. Falei, sou corintiano, velho, falou para mim. Falei, tu não é de Curitiba? Ele falou, não, sou de São Paulo. É de São Paulo, não. É. E já aproveito para fazer o registro que eu sou flamenguista e sou feliz e tal. E eu acho que a diferença de você ser flamenguista para outro torcedor é que no Flamengo a gente sofre pouco. Os outros sofrem 10 anos, 15, a gente sofre um ano e meio, dois e tal, né? E aí vem um titozinho e tal. A gente sofre pouco. E agradecer ao deputado ali, torcedor do Vasco. É porque o Vasco é nossa alegria.
Senador, por que é que tem mais flamenguista do que vascaíno? Porque o urubu vem voando e bacalhau só importado.
Em compensação, não tem cabeça. Gente, olha, eu estou muito feliz e quero cumprimentar o Andrés e cumprimentar o José Francisco do São Paulo, e são times com que nutro muita admiração, e eu acho que esse processo depurativo, aperfeiçoador das administrações do... Onde tem gente, tem problema, né? A gente avança e está sempre detectando que há problemas a serem resolvidos e tal. Eu penso que nesse momento em que nós chamamos para nós com alegria essa Copa, e eu penso também que é muito dinheiro jogado fora, se você avaliar do ponto de vista de 700, 600, 200 milhões no estádio, que amanhã a Copa encerrou, e ele vira um elefante branco. Aí você imagina, esse dinheiro tiraria muita gente do esgoto, faria muita casa, isso faria muito infraestrutura. Mas a avaliação não é essa. A colocação do André está certo. O que é combinado não é caro. A gente não queria a Copa? A gente não queria? Queria. O Brasil pode foi, queria a Copa. Então quem manda não é a FIFA? Estava combinado lá atrás. Estava combinado. Então é ela que manda, é ela que manda. E é todos os lugares. Acontece algumas coisas no meio do caminho. Por exemplo, a autoridade olímpica podia ser o Romário. A autoridade olímpica podia ser o Danley. Não foi Beckenbauer, não foi o Platini. Né? Por que aqui é o Ricardo Teixeira? Que faz um contrato, eu com eu. A música de Milton Nascimento, eu caçador de mim, né? Eu contratante de mim. Né? E eu, inclusive, fiz um requerimento ao presidente Sarney para tirar uma comissão para acompanhar esse contrato, porque isso é nefasto, absolutamente imoral. E que eu não gosto de... Eu gosto de fazer a investigação que chega a algum lugar. Então, nem diria que isso cabe uma CPI, mas cabe uma urgência que o Ministério Público Federal... Ministério Público Federal, não há necessidade que essa casa instale isso, porque acho que a coisa muito mais prioritária como a questão da criança, a questão do abuso, da violência, a questão mais eminente do ponto de vista de família, do enfrentamento às drogas, mas nós temos um Ministério Público eficiente que não pode dormir com uma questão como essa. E aí entra naquelas questões que o André começou a tocar aqui, não, porque tem um time menor aqui que reparte aqui, porque são esses que votam para fazer a manutenção do poder. Né? E aí nego se eterniza, nego se eterniza. Eu acho que esse debate é muito bacana. Eu, quando vi vocês dois bater boca, eu falei que não, deixa, né? Dá tréplica, réplica. Não, porque eu acho que, aí você acaba tomando conhecimento de uma série de coisas e que é muito bacana, porque nesse debate que o povo está vendo, a televisão está vendo, veja só, a gente pode colocar uma série de coisas que pode depurar para o futuro. Hoje se diz o seguinte, não pode fazer um enfrentamento às bebidas alcoólicas, porque a Copa vem aí e vem a Copa aí e são as grandes fabricantes de cerveja que vão patrocinar. E você pode... O Brasil arde em chama a família com o advento das drogas. Sabe onde começa? Na bebida alcoólica. Começa na bebida alcoólica e nós convivemos com o descalabro de frente parlamentar do crack. Eu tenho 30 anos que recupero drogado, senador Requizão. Eu tenho 150 drogados, menino de 7 anos, agente de 70 na minha instituição. E que não tem nada de poder público naquilo lá, não. É uma vida, é sacerdócio com a minha família. E aí, tudo começou no álcool. Aqui, ali, dentro de casa, na porta da escola. E aí eu vejo o sujeito que teve o privilégio de virar técnico da seleção brasileira. Virou o garoto propaganda da bebida alcoólica num país do futebol em que se imita o jogador, se imita quem venceu, quem chegou, o sujeito que tinha que dar exemplo, não dá. E aí o seguinte, é nefasto você ver alguém, o sujeito enquanto fora da atividade ou dentro da atividade com a concordância dos seus, do seu clube, mas com a camisa da seleção brasileira, o sujeito chegou à seleção brasileira, isso é um privilégio para o jogador de futebol, a seleção brasileira. Aí porque ele vestiu, foi lá, jogou na Copa América, ele virou menino propaganda da bebida alcoólica. Quer dizer, que adianta nós estamos lutando aqui, Ministério da Justiça, Presidente da República querendo fechar a fronteira, e nós aqui agonizando com a violência que entra no país. Tudo não começa com crack. Esse é um debate idiota. Porque o problema do Brasil não é crack. O problema do Brasil é álcool. É um país de hipócrita, de pessoas que se alcoolizam, país de fumantes, que põe o dedo no nariz da polícia, põe o dedo no nariz dos políticos para resolver um problema que começou em casa. Porque criação de filho é problema de pai e mãe, não é nem de polícia, nem dos políticos. Cada qual cuida do seu. E aí você vê o técnico da seleção brasileira, é o garoto propaganda de bebida alcoólica. Mamãe, me acorde. Que mundo é que nós estamos? Então eu penso que esse é um momento... de que a gente está com dirigentes de futebol, pessoas que amam futebol, pessoas que estão à frente do mal ou bem, ruim ou sei lá o quê, mas é o que nós temos. Eu acho que o processo depurativo é que importa. O processo depurativo é que importa. Fica a minha palavra. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer sobre o seu contrato, porque eu acho que isso é um direito seu. É um direito seu. Embora a Rede Globo tenha lá uma concessão pública e é um direito do deputado fazer o requerimento a ela que tem concessão pública, você não tem concessão pública, você não tem satisfação para dar a ninguém com relação ao que você faz ou deixa fazer com o seu clube, você tem ao seu conselho lá, ao seu conselho e quem te elegeu. Fora disso, ninguém. E o seu torcedor. Agora não. A emissora ela tem equipamento. A concessão é pública. E aí há que responder. Não quero entrar nesse mérito, não quero entrar nessa discussão, até porque não tenho cancha para isso, conheço de informação, não conheço com profundidade, não mergulho nessas questões, O país é tão ávido pelo esporte, futebol, que o torcedor brasileiro, independente da discussão que se coloca, e toda a discussão é muito importante, mas ele, o que colocar para ele, ele vai. O que colocar para ele vai, é plausível a discussão de que nós temos fuso horário, que nós temos uma série de coisas com relação aos países que estão muito longe de nós e até alguns que estão muito próximos de nós, essas discussões todas para se equalizar e chegar àquilo que é melhor para o torcedor brasileiro. Eu penso que nós precisamos é de paz nos estados. E paz nos estados se faz com consciência e sem alteração comportamental. E a alteração comportamental se dá com bebida alcoólica, com as drogas da legalidade. E aí, nesse momento, a gente não pode fazer esse enfrentamento, porque nos próximos 4 anos nós vamos ter Copa, nós vamos ter Olimpíada, e são eles que vão. E eu peço o seguinte, senhores diretores, que esse debate tome conta das diretorias de vocês com relação aos atletas, porque eles viram o espelho das crianças. Hoje tem tanto menino hoje que são cadáveres, estão em cemitério, que morreram, que começaram com a bebida alcoólica, porque viu algum jogador de futebol beber. Viva o Pelé, que sempre se recusou a fazer publicidade de bebida alcoólica, e não foram poucas as vezes que foi instado a isso. Viva o Pelé, que se recusou a fazer propaganda de cigarro. O cigarro mata 10 pessoas por hora nesse país. Quer dizer, então, ora, viva as pessoas que fizeram esse enfrentamento. Então, a minha palavra nesse momento, que eu sou um amante do esporte, sou desportista, sou flamenguista de coração mesmo, a vera mesmo, e sou cruzeirense também, viu? Sou cruzeirense. Eu só tenho até mais de um, sou Vitória também na Bahia, ué. Qual o problema, porra? Eu sou, entendeu? Você quer que eu torça algum time lá? Não. Atlético Paranaense, que é rubro-negro também, eu vou. Onde tiver preto, só o azul que me destoou um pouco. Então fica a minha palavra e penso que nós vamos ter realmente construções de estádios e alguns estados grandes que gostariam de receber uma Copa e, de repente, receber um time, construir estádios para receber time sem expressão, porque tem seleção que não tem expressão nenhuma também, não. Que não vai ganhar nada, vão ser eliminados na primeira, primeiro tapa que tomar, cai. Entendeu? Aí constrói um estádio valente, cheio de dinheiro, para dar uma seleção de nada, que vai ser tirada para nada, passa por lá, vai embora, e depois fica o elefante branco. Mas o que é combinado não é caro. Nós queríamos a Copa, e isso estava combinado. A Copa veio, nós ganhamos. Então não há que reclamar disso. Imagina-se que daí para frente o poder público, os homens públicos, os gestores públicos, achem uma maneira de poder utilizar bem esses estádios que vão ficar, de maneira que sirva a comunidade, de maneira que seja a sociedade. No mais, agradecer ao presidente a benevolência dele e cumprimentá-los, e fica a minha reflexão.
Parabéns, Magno, pelo bom uso do tempo. Eu tinha advertido pelo tempero indígena sem atenuante do óleo de Dendê e com a radioatividade monazítica das areias de Guarapari. Colocou com precisão uma análise do que acontece com este jogo todo de interesses e de somas incríveis de dinheiro. Com a palavra, para iniciar a resposta, o nosso representante do São Paulo escapou da primeira posição, e eu passo para o Sanches, do Corinthians.
Bom, primeiro, respondeu ao nobre senador, até por ser senador, né? Bom, eu tenho esses dois maus, senador, eu sou muito franco. Eu gosto, não sou alcoólatra, mas bebo, e infelizmente fumo e estou tentando parar de fumar. Mas o que não pode ter nesse país é você proibir a cerveja, ou seja, a bebida que for, no estádio de futebol. E no carnaval só dá bebida. No rodeio só dá bebida. No boi que vai não sei o que lá, só dá bebida. E só o futebol não pode ter a sua bebida no estádio. Então,
por isso eu disse que a hipocrisia com que se trata o assunto é um país,
então eu acho,
de pessoas que bebem e isso, que querem que os políticos resolvam o problema isso do crack.
Então eu entendo, eu infelizmente tenho esses dois mal. Um eu estou tentando parar de qualquer maneira, o primeiro eu vou...
Parabéns.
O primeiro não vou parar, porque não chego ao ponto de ser alcoólatra, graças a Deus, mas tem que parar com isso aí. No futebol não pode. O carnaval só bebida. Rodeio e essas coisas todas, só bebida. Então tem que ter um critério um pouquinho diferente. Porque é uma coisa
só
que são muito prejudicadas.
Não é que aqui não pode, no outro pode. A sociedade tem que refletir, a família tem que refletir.
Isso é uma...
A partir da família e perguntar que tipo de filho
isso
eu estou criando, que tipo de testemunho meu filho vem em casa.
Entra na parte social,
porque o menino aprende a beber dentro de casa. É vendo o pai. Ele não aprende no Corinthians, não aprende no Conselho Tutelar e não aprende aqui. Mas na hora que alguém é morto por droga na rua, essa família que não deu exemplo na criação fala, não, a culpa é desses políticos que estão lá só para aumentar o salário dele. Vê que discurso que não cabe. Ou então fala, não tem polícia na rua, tu não criou teu filho direito, campeão. Teu filho leu errado na tua vida, o livro da tua vida, a leitura era muito ruim. Então é o seguinte, a minha reflexão é a partir da família. Não é que no futebol não pode, nos outros não pode. Eu acho que a reflexão tinha que ser que não pode em lugar nenhum.
Sociedade como um todo, aí perfeito. Mas especificamente o negócio do futebol, você vê que é contraditório as coisas. Dona Lei perguntou, não lembro, Dona Lei. Desculpa. Deputado.
Qual é a, garantia, já que a gente vê, inclusive, aqui na própria conversa de vocês, né, que não tem entendimento muitas vezes. É normal, é natural. Eu sou de um estado onde os dois clubes são realmente inimigos, né, dentro de campo, fora, a torcida não pode se olhar também, de que não vai haver prejuízo algum ao torcedor diante dessas negociações separadas. E a outra, acho que deve lembrar, a questão que no futuro, daqui a pouco, algumas podem perder esse interesse e vir contra os próprios clubes essa questão.
Bom, primeiro eu falo novamente, eu sou a opinião que quanto mais emissora transmitir, melhor. Se faça um acordo antes entre os dois clubes, paga aqui, paga aqui, transmite todo mundo. Mas, pelo andar da carruagem, não vai ser assim. O clube responde por você. Eu acho que não vai ter prejuízo nenhum para o torcedor. E dos clubes quererem ou não quererem, é difícil realmente você trabalhar junto, até pela rivalidade. Mas muitas coisas são em comum e que é importante para todos. Obviamente que eu quero pôr meu ingresso um pouco mais caro ou mais barato, ou cobrar mais aqui ou mais lá, faz, ou ganhar um campeonato ou ganhar um campeonato. No resto, todos os clubes se conversam. Você pode ser o presidente do Inter, o presidente do Grêmio, se conversam, se acertam. Agora, tem coisas que realmente fica difícil pela rivalidade que se existe. Simplesmente isso. Agora, não vai ter prejuízo nenhum para o torcedor. Na minha conceito de ver, como foi dito, de mandar o meu jogo, eu aceito na hora. Mas aí vai voltar aquilo que virou na Espanha. Os clubes com mais força vão vender mais caros e os clubes com menos força no seu mando, eu não vou pagar. Eu vou pagar quando você for jogar com o Corinthians, com o Flamengo, com o Vasco, com o São Paulo. E ficava uma coisa desproporcional. Então eu acho que a lei brasileira tem algumas coisas que realmente nos dificulta, mas a maioria, eu acho que é, nesse sentido, televisão é importante. Agora, o que nós não podemos deixar de fazer é se a emissora não transmitir jogo no Aranhão, não transmitir jogo onde não tenha, onde ela não tenha acesso. Aí fica difícil para o torcedor. Mas no maior eu acho que não tem problema nenhum. Quanto ao deputado do valor, deputado, o meu balanço é todo mês no site. Eu ponho lá quanto é a televisão, vai estar lá o dinheiro. É só fazer a conta e eles vão achar qual o valor. Eu não tenho nada de mostrar. É que tem um negócio de confiabilidade que eu não mostro. Meu conselho sabe, meu torcedor sabe, mas infelizmente não dá. Agora, eu acho que tinha que mostrar, já que é uma concessão pública, o senhor entende isso, quanto a Ambev paga lá para ele, porque eu também quero saber quanto a Ambev paga agora. Para mim que vai ser a diferença que eu vou cobrar mais na televisão, no meu contrato. Então tem que abrir da Ambev, da Casas Bahia, da Luiza Magazine Luiza, da Volkswagen, de todas. Em todos os canais de televisão, para ver quanto eles cobram. Para pagar para mim cobrar o meu futebol. A conta é essa, deputado. A conta não é que ele vai me pagar um bilhão ou dois. É quanto ele consegue no mercado publicitário, ele vai tentar fazer pagar para o meu clube, para o futebol. Se o senhor conseguir isso, eu também quero saber, quero estar lá dentro, quero ver quanto paga todo mundo, porque o senhor pode ter certeza que eu vou brigar mais com o senhor para cobrar mais. Isso é óbvio. Pode começar que o senhor tenha o meu apoio. Agora, eu querer mostrar o meu contrato, não, isso é um direito de cada um. Isso é um direito de cada um. E os jogos do horário, estou falando para o senhor, eu não disse em nenhum momento que o jogo 10 horas é bom para o torcedor. Eu não sou hipócrita em dizer isso. 10 horas não é bom para o torcedor. Eu prefiro esse jogo 7 horas, 7 e meia, 8 horas, nem às 9. Mas, infelizmente, pela estrutura que se existe em todo planeta futebol, no Brasil tem que ser às 10 horas. E não é nem 20% dos jogos. Não chega a isso. E só tem final de durante semana que é jogo. Copa do Brasil ou Libertadores. Os outros campeões brasileiros sempre é as finais, ou os paulistas, ou os regionais, sempre no domingo à tarde. E os grandes clássicos são de domingo. Aliás, tem até briga na tabela para pôr os clássicos domingo 4 horas da tarde. Que infelizmente o Copa do Brasil, por dados, tem que ser no meio da semana e a Libertadores. Simplesmente isso. Do resto é normal, mas o senhor vai com tudo que eu. Ó, o senhor tem apoio de todos os clubes.